Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Olá, voltamos então para o nosso segundo bloco, no meio do programa. A gente antes ouviu a Aline Cavalcante, representante do Ciclo Cidade, na cidade de São Paulo, falando sobre a Marina Harcourt. A Aline também vai estar hoje no Bicicultura, que a gente vai chegar na edição de 2020, no Bicicultura de Belém do Pará, que é lá que está a edição desse ano. Esse ano é um pré-Bicicultura, porque ele ganhou esse status de trabalhar, de ser online. Então tem vários encontros, vários debates, e hoje a Aline Cavalcante vai estar lá falando sobre impactos climáticos e economia da bicicleta. E algo super interessante do Bicicultura de Belém, começou ontem, dia 1º de dezembro, e vai até dia 4, ou dia 5 de dezembro. E é um preparo, né, para o Bicicultura de Belém também em 2021, mas ele está sendo 100% realizado, as mesas estão sendo realizadas 100% por mulheres, algo inédito no Bicicultura. E como eu falei para vocês, esse é um tema que foi evoluindo. Né? A primeira edição do Bicicultura aconteceu em Brasília em 2008, um público aproximadamente de 320 pessoas. Aconteceu nas instituições das embaixadas, então aconteceu dentro dos ministérios. E aí os encontros eram mais técnicos, né? Não tinha assim essa participação tão grande do público como a gente vai acompanhar aí na história do Bicicultura. E o Yurie, que é o representante dessa história, desse legado, ele acompanhou desde o comecinho do Bicicultura, ele que me trouxe várias informações até antes da UCB. Ele, na época, é coordenador da ONG Rodas da Paz, espero não estar enganada, mas essa é a ONG que assina a organização do primeiro Bicicultura. A gente vai ouvir o Urie falando sobre essa primeira edição.
Acho que primeira coisa, eu acho que é importante falar que o Bicicultura em Brasília, ele aconteceu, né, e até o próprio nome, né, ele vem do encontro que acontecia em Santiago do Chile, né, promovido pela Associação Bicicultura de lá, né, pela Marilisa Horta, e ela inclusive esteve em Brasília no Bicicultura e em momentos anteriores também durante quando se pensou na concepção do evento para passar, né, uma ideia de como é que era o evento e tudo mais. Então foi um evento que foi construído assim bem com influência, né, dessa experiência do Chile, mas que, claro, ele teve um mote completamente diferente aqui, né? Porque no Chile, né, um evento, um grande festival que acontecia num parque, se eu não me engano, né, com várias atividades simultâneas acontecendo, uma coisa muito mais da cultura do que da discussão, apesar de também ter muita discussão. O evento de Brasília foi um evento que aconteceu todo dentro do ministério, né, do auditório, né, então um evento um pouco mais quadrado, digamos assim, que teve, né, bastante diferença, mas ele tinha, eu acho que desde o início ele surgiu, né, com essa concepção de ser um evento que falasse mesmo da cultura da bicicleta, que fosse um evento mais aberto ao público. Lição, eu acho, de se tirar é que naquela época um pouco do discurso que tinha era de que a gente está fazendo isso aqui para os nossos netos. Estamos fazendo porque a mudança é muito longa, é muito lenta, então vai demorar para a gente ver isso na realidade, então estamos fazendo para os nossos netos. E hoje a gente já vê que não é bem assim, né? A gente conseguiu muita transformação no Brasil, teve muito mais gente participando. Então acho que isso que é bem interessante, assim, né? Mostrar que de fato a pauta da bicicleta veio para ficar, ela ganhou força e ela tem sim um acúmulo muito importante que vem desde antes, inclusive, desse primeiro Bicicultura. Né? Ele só aconteceu porque existiu um antes e ele continua acontecendo, né? Essa pauta continua crescendo porque tudo isso está se somando, está em cada vez mais gente entrando, né? Tem altos e baixos no meio do esportivismo, na quantidade de pessoas que participam, mas ele tem um acúmulo, né? E tem uma lógica, assim. A gente está de fato evoluindo e estamos sim de fato conseguindo conquistar mais coisas.
Então essa é a voz de quem está acompanhando o movimento lá de 2008 e um pouco antes e vê o crescimento por necessidade, pela adesão às pessoas, né? E também, claro, por uma recepção cada vez maior desse tema, acho que no mundo inteiro. Interessante pensar que era isso, no primeiro encontro tinha bastante embaixadores, então tinha uma articulação e uma referência bastante com países de fora que estavam lá com suas políticas um pouco mais avançadas. A segunda edição do Bicicultura aconteceu 2 anos depois. Foi na cidade de Sorocaba, em 2010, com um público aproximadamente de 80 pessoas, entre locais diferentes e as pessoas que transitavam. E a maioria que participou era naturalmente de São Paulo. Essas são informações do Antônio Miranda, que foi nessa edição convidado e eleito como o presidente da UCB, da União dos Ciclistas do Brasil, e quando de fato a UCB ganhou um corpo mais formal, né? Então até então ele estava se desenvolvendo em diálogos, encontros e na articulação das pessoas e a potência disso avançar. Uma das pessoas que estava no Bicicultura, aliás, muito interessante pensar nisso. Em várias edições, algumas pessoas se repetiram. E a Yuri é uma dessas pessoas que consegue identificar essa permanência de alguns agentes e a adesão de outros, né, de novos. E o Luiz Patrício, um amigo nosso, colega, agora está no Canadá, na cidade chamada London, mas ele está no Canadá e lembra dessa participação que ele teve no Bicicultura em Sorocaba. E ele vai contar para a gente como foi importante ou o que é importante nesses encontros, né? O que, que eles reverberam, como que eles impactam tanto na cidade quanto naqueles que participam. Vamos ouvir o Luiz Patrício.
Obrigado pelo convite para participar daqui falar sobre Bicicultura de 2010. Eu acho que para mim foi um dos primeiros eventos que eu falei, que eu encontrei com figuras nacionais do cicloativismo e gerações anteriores, como a Renata Fonzoni e gente como o Miranda, e também ver cidades que estavam levando a construção de ciclovias e um plano cicloviário a sério, como Sorocaba já estava fazendo em 2010. Então, para mim, que levou o projeto da Celepal, o programa de transporte que estava só no começo, foi muito importante ver e trazer esse relato desse fórum e impulsionar o projeto lá na Celepal, né? Eu acho que esse foi o legado que trouxe para mim, foi esse contato com o cenário nacional, um dos contatos iniciais e o apoio para o nosso projeto ali na Celepar, que foi, depois, alguns anos depois, foi um grande sucesso, né? E eu acho que isso também mostrou para mim a possibilidade do potencial do cicloativismo e quanto trabalho já tem sido feito no Brasil desde 2010 e muito antes disso. Abraço.
Grande Luiz Patrício, bom saber de ti, bom ouvir de ti, viu? Parceiro, companheiro, colega. Nessa edição, a gente viu mais aproximação com a América Latina, mais prefeituras do Equador, pelo menos a minha orientação é quando eu vejo a programação desses eventos que estão disponíveis lá no site da UCB, uniãodeciclistas.org.br. Quem quiser acompanhar mais e ver fotos e ver cartazes, enfim. Essa foi uma edição também que articulou bastante com as universidades e com as prefeituras. Aí, o que acontece? Isso foi em 2010. Aí a gente tem um período, a gente tem 2011, onde aconteceu um trágico e criminoso atropelamento coletivo em Porto Alegre. E, sem muitos detalhes nesse momento, que foi bastante impactante em 2011, mas ele fez com que, não esse encontro, mas os gaúchos e as gaúchas lá em Porto Alegre conseguiram ressurgir desse episódio com o movimento cicloativista, que foi o Fórum Mundial da Bicicleta, que aconteceu então no ano seguinte, em 2012. Aí teve uma segunda edição em 2013, e aí Curitiba, aqui, a Ciclo Iguaçu e alguns agentes, alguns corajosos e ousados agentes, como Goura, como Fernando Rosenbaum, como Luiz Patrício, Belotto, enfim, muitas pessoas que acompanham a história dos movimentos puxaram, então, o Fórum Mundial da Bicicleta, puxaram pedindo, né, convidando para que acontecesse aqui em Curitiba, tornando esse evento aqui bastante marcante para quem participou, como voluntário também, mas também na cidade a gente pode ver o legado desse encontro. Eu vou falar sobre o Fórum Mundial da Bicicleta num outro programa. Esse ano aconteceu em Katmandu, no Nepal. Ano que vem vai ser na Argentina. E eu estou acompanhando a organização desses eventos. Eu tenho um carinho muito especial pelo Fórum Mundial da Bicicleta. Em breve a gente fala mais sobre ele, tá bom? E aí, o Bicicultura voltou lá em 2016. Ele volta a acontecer na cidade de São Paulo. E uma das organizações que fez parte do Bicicultura de São Paulo é o Ciclocidade, que a gente vai falar com a Aline Cavalcante, e também o Aro 60 e o Ciclo BR. A gente vai ouvir a Aline falando sobre esse episódio lá em 2016. O Bicicultura de São Paulo foi muito especial e grandioso.
O Bicicultura de São Paulo, ele já nasceu com o intuito de fortalecer a política pública cicloviária da cidade de São Paulo, que estava crescendo muito naquela época. A gente estava sob uma gestão muito favorável, que era do Fernando Haddad, do PT, que já tinha construído aí seus 400 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. E a gente decidiu retomar a Bicicultura, né, aqui em São Paulo, com um objetivo muito claro de aproveitar esse momento favorável da política cicloviária para democratizar esse debate para mais gente, né? A gente queria, com Bicicultura, convidar os cidadãos, né, e cidadãs da cidade para debaterem o tema da ciclomobilidade, conhecerem a cultura da bicicleta, compreenderem os aspectos que estavam ao redor desse importante investimento da cidade de São Paulo em ciclovias e ciclofaixas. Então, o Bicicultura, ele vem com esse propósito aqui em São Paulo, com o propósito de convidar mais pessoas de outras áreas, de pessoas que nem falam ou não pedalam, para conhecer esse mundo e defender a política pública cicloviária. A gente sabia que seria muito importante defender essa política pública, independente do prefeito que viesse pós Haddad, né? Independente de qualquer coisa, a gente queria estabelecer ali um marco para a cidade de São Paulo de que, de fato, a gente tinha uma cultura da bicicleta estabelecida. E para isso, sem dúvida nenhuma, a prefeitura da época foi extremamente importante. Então a gente teve muita abertura em casas de shows, né, em casas públicas de cultura, em espaços públicos de cultura. Todo o evento aconteceu na rua e nesses espaços, então mesmo autorizações para fazer os eventos na rua foi facilitado, né, a prefeitura apoiou o evento. Então a gente teve, sem dúvida nenhuma, um apoio muito importante da prefeitura da cidade de São Paulo e sem dúvida nenhuma mesmo, esse apoio foi o que deu essa escala para o que foi o evento.
Então, eu perguntei para a Aline se o fato de conseguir um diálogo maior com a prefeitura, com o governo, com as instituições públicas, facilitaram esse acesso ou essa adesão da comunidade pelo Bicicultura, que foi a primeira vez que esse evento ganhou proporções enormes. Então, assim, participaram 10 mil pessoas, tiveram 500 e poucos, mais de 500 inscrições, então 18 estados participaram com informação, em palestras, em oficinas. 45% da programação foi proposta e realizada por mulheres. E eles fizeram também um financiamento coletivo e arrecadaram mais quase 60 mil reais para poder realizar o evento. Então, foi um marco e uma recuperação, né? Na verdade, não só recuperação, mas uma reorganização do que o Bicicultura tem como missão, que é articular a comunidade, levantar as informações e fortalecer, como a Aline falou, cada vez mais políticas públicas, né? Até pessoas que não tenham relação aproximada, tão íntima com a ciclomobilidade ou a mobilidade ativa. E aí, olha só, a gente teve uma edição em 2008, depois 2010, aí a gente vai lá para 2016. E agora, com essa edição de São Paulo, ao meu entender, ganha-se fôlego toda essa comunidade. E em 2017, então logo do ano seguinte, tem a edição do Bicicultura no Recife, em Recife. E a gente está com a participação do Daniel Valença, que é coordenador da articulador da Amiciclo, a organização que assinou o Bicicultura no Recife. E a gente vai ouvir dele um pouco mais dessas, de como é que foi, qual a característica do Bicicultura em Recife.
O Bicicultura 2017, a revolução das bicicletas que aconteceu aqui no Recife, contou com a articulação local dos vários atores que promoviam suas atividades, uma articulação regional para que o Bicicultura saísse da região sudeste para vir para o nordeste, uma articulação nacional que ajudou na curadoria de todas as atividades. Aí foi um Bicicultura que a gente acha que tem ali um público direto de 200 pessoas, né, nas atividades diretas, mas atingiu um público bem maior por acontecer em praças públicas, onde as atividades eram muitas vezes vistas por mais e mais pessoas, como as atividades no parque e no centro do Recife. A gente quis contar uma história longa do Bicicultura, saindo das coisas que nos oprimem para formas de nos organizar até o momento de revolucionar. E isso perpassou também a curadoria do evento, podendo sempre escolher, com equilíbrio de gênero, com equilíbrio de região, atividades cada vez mais plurais e que trouxessem para o mundo do cicloativismo uma nova perspectiva de atividades que costumeiramente não se vê. Então, tinha uma forte articulação com grupos que trouxessem pautas que diversificassem mais o campo da mobilidade ativa, mostrando que é possível se juntar, se organizar para conseguir revolucionar.
Que legal, né? O Fernando Rosenbaum, da bicicletaria, ele estava nessa edição e, enfim, muitos outros, né? Henrique também, Jacob, que já teve no nosso programa, aliás, no segundo programa da Pedaleira, novo programa Pedaleira. Então, muito legal ele trazer essa abordagem. Qual era a característica que queria, né, que se queria criar com a reunião das pessoas no Bicicultura em Recife? Então, identifiquei mesmo pela programação e na comparação desse desenvolvimento do evento que grupos de invisibilidade começaram a ter mais, assim, tomar a programação. Eu falo invisibilidade porque são várias causas, são das mulheres negras, são das mulheres, né, a questão de gênero aí mais uma vez, dos pedestres. Então, como o Daniel falou, era para causar uma revolução e para levantar mesmo essas questões que incomodam e incomodavam. E aí também, na sequência, então a gente teve 2016, São Paulo, 17 no Recife, e agora na edição de 2018, o Bicicultura chega no Rio de Janeiro. A organização foi da ONG Transporte Ativo, aliás, uma organização também de um grande legado no cicloativismo do Brasil, uma das mais antigas e mais atuantes do Brasil, com o Zé Lobo, que também já foi uma das pessoas que fundou a UCB, a União dos Ciclistas do Brasil, lá em 2007, estava presente. E a gente está com ele aqui, uma participação dele numa gravação, que estava falando sobre essa... Pode ser? Ah, tá. Então, será que a gente consegue ouvir o Zé Lobo e depois a gente vai para o intervalo? Pode ser? Então, tá bom. Vamos ouvir o Zé Lobo e depois a gente dá sequência aqui nas outras edições. Zé Lobo aí para vocês.
Para a realização do Bicicultura 2018, a Transporte Ativo fez muitas articulações com diversas organizações da sociedade civil, entidades e instituições. E a gente contou com um grupo aí de aproximadamente 25 a 30 voluntários que foram essenciais para a realização do evento. Teve uma participação de mais de 600 pessoas inscritas, das quais 420 e poucas compareceram nos 3 dias. E além dessas pessoas que se inscreveram para participar, o evento foi realizado no Museu do Amanhã, e todos os visitantes do museu tinham acesso às nossas atividades. Durante os 3 dias, o museu recebeu 5 mil pessoas, então mais 5 mil pessoas circularam pelas atividades durante o Bicicultura 2018. A programação foi realmente muito voltada para a necessidade de troca entre cicloativistas. O melhor dos biciculturas são as pessoas, a presença delas ali, a troca de informação entre cada um, e dessa vez realmente o poder público ficou um pouquinho de fora. Embora eles tenham atendido todas as nossas necessidades, liberando todas as licenças, o grande mote do Bicicultura 2018 no Rio foi a proximidade dele com o Velocity e uma troca com os atores internacionais que estavam por aqui também, e essa troca entre pessoas, né? Uma coisa realmente para os cicloativistas. E o grande legado e alcance do evento foi, além das parcerias que apareceram, que foram criadas por ali, não só entre entes nacionais como internacionais, mas uma grande parceria com o Museu do Amanhã, que adorou o evento e deixou com que o evento fosse um legado para as bicicletas. Hoje o Museu do Amanhã tem um aporte para a mobilidade ativa e para a bicicleta na cidade do Rio de Janeiro, onde durante os últimos anos a gente segue fazendo eventos para a mobilidade, e esse ano esses eventos passaram a ser online, né, virtuais, por causa da pandemia.
Então vamos ficar com a frase do Zé Lobo, né? O melhor dos biciculturas são as pessoas. A gente vai agora para o intervalo e depois volta na continuação, na edição que aconteceu aqui no Paraná em 2019. Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Música.